99660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no Fora da Caixa, nos bastidores aqui do nosso programa. Vem pra cá você também pra ver, nos ver aqui no estúdio da Cardeal FM 106.1, no bairro do Garcia. Nós estamos também ao vivo no canal do YouTube, @CardealFM. Você pode entrar aí no chat, dá um oi aí pra gente, você que tá ouvindo a Cardeal, dá um oi, boa tarde também, faz aí a sua pergunta. Comenta o que é que você quer saber, porque hoje nós estamos batendo um papo com a Jumara Andrade Borba, que é empreendedora, escritora e palestrante. E veio hoje aqui para falar sobre empreendedorismo e protagonismo. E eu vou sim entrar nesse tema, porque eu acho que o tema do protagonismo é um tema muito importante, muito interessante, para que a gente possa desenvolver. O que que muda, Jumara, quando a pessoa assume o seu protagonismo? Primeiro, vamos entender o que é ser protagonista da própria história.
Protagonista da própria história é você assumir a sua real identidade e você começar a se posicionar dentro dos limites e das suas, tipo, da sua personalidade, do seu próprio eu. Então você acaba de tirar rótulos do que as pessoas colocam em cima de você e você passa a assumir a sua real identidade. Você deixa de agradar para se tornar agradável. Então, muitas das vezes, a gente acaba nos desagradando para poder agradar o outro. E quando você assume o protagonismo, você passa a dar limites dentro do seu próprio eu. Você passa a dizer não. Você passa a não se diminuir para caber.
Sei bem o que é isso. Quem aqui não sabe o que é isso? Que já cortou as pernas no sentido de ir se eliminando para poder compor a caixa, entrar na caixa do outro. E essa não é você, você não precisa disso, né?
Com certeza,
e aí, certeza. Mas isso é todo um trabalho de autoconhecimento, de coragem, de empoderamento, não é fácil,
assim,
não.
É muito, muito difícil, eu não vou dizer para vocês que são fáceis, assim, é um processo longo de você acabar, você vai se descamando. Eita. De uma versão que não era sua, mas que você aceitou como sua durante muito tempo. Entendeu? Então você começa, tipo assim, a sangrar por dentro. E dizer assim, meu Deus, eu vou ter que tirar isso de mim. Mas só que isso não, nunca te pertenceu. Isso pertencia ao outro. O outro colocou rótulos em você e você acabou levando isso para sua jornada. Você acabou aceitando os sims onde você queria dizer não. Você acabou deixando de ser quem você é, de fazer o que você gosta e por ser conveniente ao que o outro quer. E muitas vezes nós sangramos nesse meio, pode ser meios familiares, meio de negócios, meio de amizades. E quando nós temos o nosso próprio negócio, onde a gente assume, principalmente quem está montando o negócio inicialmente, que assim como eu lá em 2019, que eu vi muito dizendo assim, as pessoas mais próximas não vão comprar de você. Não, fulano vai me ajudar quando a gente está idealizando, quando a gente está no rascunho do projeto e quando você bota seu projeto em execução. Você acredita que as pessoas mais próximas, ligadas a você, os melhores amigos, os familiares, mas só que a realidade não condiz dentro do empreendedorismo. Porque é nessas horas que você passa a ver que realmente você vai tornar novos amigos que vão ser seus clientes dentro da jornada. E você não vai mais sangrar querendo o apoio de quem não estava te validando desde o início. Mas quando o seu sucesso chegar, e eu digo para vocês que chega, e vocês já estão vivendo o sucesso só de estar tendo coragem de empreender, tenha certeza que todas essas pessoas vão dizer assim, eu sempre acreditei em você.
Ai. Gente, para, a gente podia parar para o programa aqui, né? Para casa. Com essa palavra, gente, porque é isso, é tanta gente que vai dizer não, que não vai dar certo, e depois você diz, olha, tá vendo o que ela fez? Não é que ela fez mesmo, não é que ela foi corajosa, que as pessoas podem até tentar diminuir o seu valor, o seu talento, mas se você com traz essa luz, essa força, essa potência, esse seu poder interno que já tá aí, só precisa você acessar. E sabe aquela história até bíblica, né? Não se acende uma lâmpada para botar embaixo da mesa. Se coloca em cima, no topo, no alto. Vem para esse lugar que quem te criou pensou para você. Então, acabou. E agora vai. Claro que tem planejamento, tem questão financeira. Joara falou um monte de coisa aí. Mas o mais importante é saber quem você é. E não é depois, daqui a um mês, daqui a uma semana, quando você sei lá o quê. Pode ser agora. Pelo menos o rascunho, né, Joara? Pelo menos o rascunho faz agora.
E é muito importante quando você toca no assunto de luz, porque foi assim que surgiu a marca Lumen Hora.
Me conte.
A marca surgiu em outubro de 2025. Através de uma através de uma revelação que Deus me entregou. Sim. Onde ele estava pedindo para eu reacender a minha luz interior. Então, ali naquele primeiro momento, eu como empreendedora nata, quando eu peguei aqueles insights direcionados por Deus, eu já criei um produto, que foi a questão das velas aromáticas.
Mas você fazia vela?
Não fazia vela.
Alguém na sua família fazia vela?
Mas eu descobri uma história ao longo dos meus 38 anos que eu nem sabia. Olha. Que na infância, minha mãe passou um período que ela fazia vela, mas não era para empreender, era pela necessidade. Porque naquela época, na casa de meus avós, não tinha energia elétrica. Então, minha avó pedia para minha mãe ir até a igreja, raspar as ceras da vela, trazer para casa, para poder derreter, botar dentro de uma lata de óleo, na época, botar um barbante e fazer a vela, para poder ter luz em casa. Gente. E ali eu entendi que o que Deus estava me entregando era muito maior do que um produto. Era uma ressignificação de uma história que foi vivida pelos meus antepassados.
Para tudo! Para tudo de novo, que é sobre ancestralidade, é sobre resgate, é sobre tantas mulheres que viveram aquilo lá e agora você tem essa oportunidade de recontar essa história e ressignificar essa lata de raspa de vela num produto que hoje se chama como?
Lumen Hora.
Nossa, Lumen. E por que Lumen Hora?
Lumen Hora vem de luz. Sim. E hora para acender a nossa fé, de oração, de ação.
Ah, de hora de orar, né? De hora. Isso, hora. Eu tava pensando que um pouquinho Lumen Hora, não é hora de relógio, não.
Não.
Lumen Hora.
Lumen Hora.
Então velas, ilumina e reza, né?
Isso, velas e aromas. Porque o que acontece quando a gente está no nosso momento, principalmente quando a gente está num momento que eu digo de solitude e não de solidão.
Sim.
É sempre bom a gente manter a nossa luz acesa. Ah, é sempre bom a gente poder entender que existe uma luz interior e que é capaz de transformar os nossos negócios, a nossa vida, a nossa mentalidade.
Gente, você já viu o que é isso? Quando a gente fala assim, precificação, que é outro assunto aqui. Olha o valor que foi agregado agora a esse produto. Eu já quero a Lumen Hora, eu não sei vocês, mas eu quero ter uma vela dessa. Lá na minha casa, no meu negócio.
Com certeza.
Porque para trazer essa força e essa energia e essa esperança. É isso que muitas vezes a gente fala das pessoas do empreendedorismo conta a história do seu produto, porque o valor dessa vela, ela é um valor que não dá para você mensurar no preço.
Não.
Porque ela tem um valor histórico de resgate muito forte para essas mulheres. E é essa história que a gente quer contar. E ser protagonista é isso, é ver uma história de alguém que tinha que raspar a vela. Minha mãe viveu isso, mas eu posso viver diferente.
Isso.
Por ela, por mim, pelas outras que virão, isso, eu faço a diferença.
Com certeza. Então, eu tenho certeza que quando você assume um negócio, você tem que ter um propósito em prol desse negócio.
Sim.
Você precisa estabelecer. O meu negócio, ele é muito além do que um produto. Ele é muito além. Quando você fizer o seu rascunho, realmente, do seu negócio, do que você empreende, você tem que entender assim, qual vida eu quero impactar? O que é que o meu negócio vai transformar na vida das pessoas?
Tem um formato que as empreendedoras já estão pensando, meu Deus, já quero ver esse rascunho dela. Tem tópicos nesse rascunho. Como é que a gente cria esse rascunho? Para que depois ele... Olha, o assunto era um, mas aqui já virou outro. Ela vai voltar, né, gente, para falar de outra coisa também.
Sim.
Vamos falar do rascunho, que eu fiquei super interessada.
Não, a questão do rascunho é como a gente estava conversando até no início,
tá,
né? É a gente pegar e realmente estabelecer metas.
Sentar, respirar e
respirar,
dizer o que eu
entender,
quero.
Eu quero me tornar,
sim,
tal pessoa daqui a X anos. Mas hoje, quem eu preciso ser? Qual capacitação eu preciso aprender?
Sim.
O que é que para o meu negócio está em um patamar X?
Sim.
O que é que hoje eu preciso aprender, me aperfeiçoar, tomar
mudar
um curso, mudar?
Abrir mão, me desapegar.
E sabe o que é que eu vejo,
desconstruir,
Patrícia?
Ah, eu quero ser uma mulher assim, tá, elegante, a mentora, tá. E hoje eu não estou podendo ser isso. Eu quero ter liberdade financeira, porque hoje eu ainda vivo ali, né, com dinheiro da casa, do meu esposo, tudo muito apertado. Não, não quero isso. Eu quero que meus filhos estudem em bom lugar, eu quero viajar, eu quero me capacitar. Hoje não tem nada, tá. Essa é a mulher que eu quero ser, ou o homem que eu quero ser, tá? No futuro, hoje não está sendo. Como é que eu saio do ponto A para o ponto B?
Isso.
O que eu preciso fazer?
Isso. E o que eu vejo hoje dentro do empreendedorismo, no meu ecossistema, é que muitas vezes as pessoas, elas se acomodam dentro do próprio negócio. Elas não buscam uma capacitação extra. Ou, hoje, com o desenvolvimento humano, eu vejo que também elas não se sentem merecedoras, que eu também vivi isso no passado, de buscar outras fontes de renda e se limitar somente àquele teto financeiro.
Sim.
Ah, se eu vender 2.000 aqui, para mim tá bom.
Tá bom. É.
Eu não vou pensar em ultrapassar o meu teto. Então você vai sempre viver no limite. E vai achar que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a
e
sua.
E o problema é essa questão desse autorreconhecimento, autoconfiança e do merecimento.
Com
Quando
certeza.
Você disse que eu já passei por isso, como é que foi essa história?
Ah. É uma história porque eu creio que todo mundo, né, tem essa questão do seu merecimento e do seu não merecimento. A minha história, ela condiz onde eu tive que resgatar lá da minha infância o porquê hoje na vida adulta eu não conseguia me sentir merecedora de determinadas coisas, de determinadas situações. Eu vou até contar um exemplo.
Claro.
Até dentro do próprio shopping, eu não me sentia merecedora de entrar em determinadas lojas. Porque eu achava que aquela loja não era para mim. Isso daí é uma questão mental, onde foi trabalhado, como eu te falei, até com terapia,
claro,
né, com desenvolvimento pessoal,
claro,
para você, e também tem que ter uma base em casa. E meu esposo também, ele me ajudou muito com isso, porque ele me questionava. Por que você não é merecedora? Por que você não é capaz? E isso eu estou falando para vocês lá no início, há 5 anos atrás.
Sim.
No empreendedorismo eu já tenho 7, mas o meu desenvolvimento começou desde quando o meu esposo, ele começou a... Tipo, eu digo que ele me dava injeção de ânimo.
Sim.
E dizer assim, por que você não é capaz? Por que você não é merecedora de ter isso? Por que você tem que esperar, um exemplo, né? Por que você tem que esperar data especial para poder comprar aquilo para você?
Uhum.
Então, essa questão do merecimento que está enraizada lá nas nossas crenças limitantes, nos nossos traumas da infância, e que a gente precisa sim resgatar isso, curar, para poder a gente começar a alavancar. Primeiro internamente e depois o externo, ele vai fluindo, que é dentro do nosso próprio negócio que a gente empreende.
Exatamente. Aí a gente vai procurando esses caminhos, né? Então, empreender não é sobre perfeição, gente. Viu aqui que tem idas e vindas, altos e baixos.
Isso.
É sobre essa coragem de assumir a própria história, saindo dos bastidores,
isso,
do script que fizeram para mim e assumindo o papel de protagonista. Não é isso?
Isso. Quantas pessoas falam assim para você que você não é capaz? que você não vai dar certo. E às vezes a gente acaba internalizando aquilo e achando que realmente o que você faz é insuficiente. Então, que nós tenhamos realmente esse posicionamento, né, dentro do nosso negócio, dentro da nossa vida. Nós nos tornamos, saímos do... Eu digo que a gente sai de ser ator da nossa própria história e passa a ser o escritor da nossa própria história. Pronto. E é isso que eu trago realmente no meu capítulo.
É.
Você escrever, você dizer, não, a partir de agora a história é minha, eu vou escrever com a minha versão de fábrica criada por Deus. Qual é a minha versão de fábrica criada por Deus? É uma mulher corajosa, é uma mulher forte, uma mulher determinada?
Mas como é que eu vou saber essa versão de fábrica criada por Deus se eu não vi, não nasci da barriga com minha mãe com esse script, ou com essa cartilha, ou com esse manual? Quando a gente compra um produto na loja, você compra o produto, quando você abre, tá lá, ó, o manual dizendo tudo como é que foi feito, como é que é para usar. A gente não veio com isso, como é que eu vou saber?
É
o que é que Deus pensou para mim?
Mas aí você falou uma coisa muito importante que eu sempre trago para a minha vida, o manual. Eu digo que eu não falo de religião, eu falo de Deus. E o manual, o nosso manual da vida é a Bíblia. Quando a gente busca na palavra do Senhor, o que é que está escrito? Se ali está escrito que Deus fala que eu sou forte, que eu sou corajosa, que eu sou abençoada, que eu sou capaz, eu tenho que internalizar aquilo, porque o manual da minha vida é a Bíblia.
Exato.
E não os rótulos que as pessoas colocam na nossa jornada.
E aí, para a gente internalizar isso, aquilo que veio o nosso DNA, né? E a nossa forma, a nossa criação de fábrica, amém? Isso, como é que eu vim de fábrica? Da fábrica, que é essa potência que nos criou, né? Que a gente tem essa herança divina. Eu também acredito muito nisso. Então, eu fui feita numa fábrica de potência, gente. Filha de Deus, me desculpe.
Somos
mas
abundantes.
Eu sou filha
somos
do brothers. Todo Poderoso, do Único. Me desculpa aí, tá? Mas eu sou filha desse, então. E ele me ama e tá tudo certo. Então,
com certeza.
Que acontece? Mas aí o emocional, como é que ele interfere diretamente nesse protagonismo e a mentalidade no crescimento de um negócio? Qual o papel do emocional e da mentalidade?
Com certeza, são duas palavras e dois assuntos que caminham juntos, né? O emocional e a sua mentalidade. Eles são atrelados porque não adianta a gente... Eu digo que, no meu exemplo mesmo, não adiantava eu querer... Eu falava assim para mim mesma, eu tenho que dar certo. Eu tenho que dar certo. Tipo, o meu corpo, ele reage. Eu vou lá, eu produzo, eu executo, eu vou lá, faço. Mas a minha mente, ela não me deixa acessar. Até onde o meu corpo pode ir.
Nossa, incrível.
Entendeu?
Isso.
Então,
muito forte isso.
Dentro desse processo, nós vamos sacrificando o nosso corpo. Porque a nossa mente, ela vai puxando a gente para o lugar onde a gente deve ficar.
E aí esquecer, estar sempre ocupado, mas não ser produtivo. Ou seja, aquele empreendedor que está só apagando incêndio, trabalhando, não vê resultado,
isso.
Gente.
Isso, e eu vivi esse processo.
Foi.
Você vai estruturando, você vai montando um negócio, logo no meu primeiro negócio, dentro do empreendedorismo. E você diz assim, meu Deus, eu estou trabalhando, eu não tinha tempo. Né? Era sempre você dizer para suas amizades, para sua família, para sua filha, minha filha mesmo menor, não tenho tempo, mamãe tem que trabalhar, mamãe tem que trabalhar. Então, assim, vocês, mulheres empreendedoras, mães, a gente sabe o quanto às vezes a gente vai tirando pedaços nossos.
Sim.
Em prol do negócio, em prol do fazer dar certo. Mas esse fazer dar certo, quando a gente passa pelo desenvolvimento humano e traz essa mudança da mentalidade,
sim,
a mente te coloca em um lugar onde você passa a entender que o fazer dar certo, você está tampando um buraco da falta. Você está tampando um buraco da escassez. Você está com medo de que falte. Você está com medo de que não dê certo até o final do mês. Você está com medo de que no próximo mês não venha o mesmo faturamento que você teve dentro,
sim,
desse mês. Então, a gente tem que mudar a mentalidade e não ficar mais vibrando na falta. E quando você deixa de vibrar na falta, você passa a executar com mais leveza e com menos dor, com menos peso.
E como seria não vibrar na falta? Qual seria o contrário disso? Como fazer na prática?
É você pensar no positivo.
Vou dar certo.
O pensamento positivo, ele atrai. Então, o pensamento positivo, ele emana para você. É um ímã magnético. Nós somos um ímã, nós somos seres energéticos. Então, quanto mais nós pensamos positivo no dar certo, mas de uma forma leve, sem peso, sem...
Eu tenho que, mas
isso,
olha, mentalizar que vai dar.
já deu certo.
Já deu certo.
Eu já sou
vitoriosa. Já agradeço até por esse progresso. Já estou agradecendo aqui tudo de bom que vem.
Com certeza.
Agora, e por que que muitas pessoas, mesmo mentalizando isso, falando isso, até começam, mas não conseguem sustentar o negócio?
Aí já vai a questão mesmo do desenvolvimento interior. Essas pessoas, às vezes, elas têm medo de acessar a própria escuridão que está dentro dela. Tem muita gente que não tem a coragem de mergulhar internamente. Tem muita gente que não quer reviver para poder avançar. Então, como eu falo assim, tem pessoas que vão sempre viver no raso e tem pessoas que vão sempre estar mergulhando em águas profundas. E quem mergulha em águas profundas, elas conseguem ter mais resistência para poder avançar e ir além.
Verdade.
Entendeu?
Bem verdadeiro isso. Essa coragem de se olhar e de ir até na dor e ressignificar. Não é para ficar na dor, não. Lá pensando, não, gente. É para olhar essa história de uma vela raspada da igreja que bota numa lata e bota um barbante para ter luz em casa. E que olha para isso e fala, ai, que história triste, como isso pesa, ai, eu vou... Não, eu pego isso e transformo num negócio, ressignifico tudo.
Estou ressignificando.
Pelo amor de Deus.
E com isso eu estou fazendo o quê agora? Eu estou dando o meu servir, porque eu estou iluminando outras vidas.
Outras vidas e levando...
Eu estou ajudando outras mulheres a brilharem, eu estou ajudando outras mulheres a reacender a sua própria luz.
Uhum. Então, e dizendo, se eu pude, você também pode.
Você também pode, você é capaz.
Então você pode sair do rascunho para ir para a prática.
Com certeza.
Olha, daqui a pouco eu vou fazer a última pergunta, né? Se você pudesse resumir tudo isso, esse empreendedorismo, esse protagonismo, numa frase, qual seria? E ela vai trazer isso para finalizar. Vamos falar do livro, gente, que olha, para quem está ao vivo, sempre digo, essas entrevistas assim bacanas, a gente sempre que precisa, às vezes acontece, né? A gente tem uma programação especial, uma viagem... Ou também como coordenadora que sou da rádio, às vezes está numa atividade como gestora e às vezes por algum motivo, um feriado, a gente acaba reprisando o programa. Se esse for o caso, se essa entrevista, que certamente pode ser que seja uma das entrevistas do nosso elenco de Vale a Pena Ouvir de Novo. Essa com certeza vale a pena ver ouvir de novo. Se você não está ao vivo, vai desculpando aí, talvez você esteja vendo a reprise ou até outro momento também no nosso canal do YouTube, né? Porque fica lá gravado e você pode ouvir essa entrevista. Maravilha. Quanto você quiser. Mas para quem está ao vivo hoje, dia 17 de junho de 2026, no dia seguinte, que é dia 18, né?
Dia 18,
vai ter
amanhã.
O lançamento. Mas se já tiver passado essa data, não se preocupa, porque ela vai dizer também como você pode encontrar esse livro. Fala aí do lançamento.
Isso. Então, é com grande prazer, né, que, assim, Deus me deu essa honra, onde eu digo que o Deus tem um compromisso com nossos sonhos. Nossa. Que foram passados. Os sonhos que estão no nosso coração. Onde eu jamais poderia imaginar que hoje eu poderia estar sendo coautora, escritora de um livro que se chama Senhas de Destrave, onde nós vamos estar fazendo o pré-lançamento amanhã, né? Na Livraria Leitura, do Salvador Shopping, a partir das 15 horas. Nós vamos estar lá das 15 até as 18 horas. Né? Todas as coautoras, estamos no total de 21 coautoras.
Como é que foi a organização? Quem organiza?
Isso, a nossa coordenadora do projeto, que é a minha mentora, Paula Pita.
Eu já quero trazê-la aqui para bater um papo.
Pronto, com certeza, maravilhosa. É a coordenadora desse projeto grandioso, que também foi enviado e direcionado por Deus. Tá. Né? E são 21 mulheres empreendedoras. Uhum. Histórias de superação. Uhum. Dentro do próprio protagonismo da sua história. Porque são histórias reais com base nas empreendedoras, na jornada de cada uma. E dentro dessa coautoria, eu sei que vocês vão ter várias senhas destravadas.
Nossa.
Porque cada leitura de cada coautora, vocês vão pegar um insight ou vai se conectar com a história de cada uma.
Claro.
E quando você se conecta, você acaba destravando algo internamente dentro de si. E você passa até a reviver a sua própria história a partir da leitura.
Claro, o que, que essa história me conta? Porque, na verdade, existe uma história única, né? Que é a história, vamos lá, a história da humanidade, a história da criação, a história dos filhos e filhas de Deus, a história das mulheres, do feminino, do sagrado feminino, assim também como tem a história do masculino, com todas as suas dores e delícias. Então tem a história das mulheres
também.
E tem a história da maternidade, de todas as mães, mas tem a história também individual de cada um, que não está desconectada dessas histórias maiores,
com
né?
Certeza,
então, com certeza, a história da Jumara é a história de muitas mulheres que tiveram que se reinventar, catar seus ossos. Quem conhece aí esse livro, Mulheres que Correm com Lobos, que eu amo, e eu endereço a todas as mulheres para ler. Maravilha, que fala disso. Às vezes a gente morre no sentido de perder a nossa pele, a nossa carne, né? Mas a nossa alma fica e está ali, mesmo nos ossos, quando já acabou tudo. Você pensa que morreu tudo. Sabe aquela plantinha que está seca, seca, seca? Uhum. Aí depois começa a chover. Ela que mora aí, né, no sertão, deu uma chuva, gente, um verde brota todo de novo, porque a essência estava ali, então a essência estava nos ossos e você é capaz de recolher os ossos, montar de novo esse esqueleto e de repente vai vendo a carne chegando.
Com certeza.
Porque a alma estava ali presente. Então, a Asmara fez isso na história dela e está ressignificando. Então, o livro, depois, quem quiser ter acesso, Jumara, depois do lançamento, que foi ou será, vai ser amanhã, mas para quem está ouvindo depois, já vai ter passado, mas onde a gente pode encontrar a qualquer época, a qualquer momento o livro.
Pronto. Meu Deus, peraí, deixa eu ver.
Tem a pita, depois não sei se vai estar. As pessoas podem, não sei se vai estar em livraria.
Com certeza, sim. Depois vai estar nas plataformas. Nós vamos colocar o livro também na plataforma da Amazon.
Pronto.
O livro também vai estar nas nossas páginas, né? Na minha página.
No Instagram.
Quem tiver interesse também pode estar me procurando no Instagram.
Qual seria?
Jumara.andrade, no final com mais um E, no final, dois E's no final. Jumara.andrade. Isso. E vocês podem estar lá conhecendo um pouco também de mim, da minha jornada.
Amei.
No meu Instagram.
Claro, está todo mundo querendo já
vai
conhecer.
Vai ter o livro físico, vai ter o livro digital também.
Tá.
Então vai ser já um case de sucesso. E eu digo, a gente já visualiza ele como um best-seller.
Pronto,
porque
acabou.
Histórias conectam histórias.
Lógico.
Então, e histórias transformam a sua história. Eu tenho certeza que todas as histórias que estão dentro dessa coautoria vai ser de grande valor e vai transformar a história de cada um de vocês.
Maravilha, linda demais. Para fechar, se você pudesse resumir o empreendedorismo numa frase e fechar a nossa entrevista de hoje, qual seria?
Meu Deus, acredite em você, confie em Deus e se cure.
Ai, meu Deus, gente, se cure!
Cure as pessoas que
conseguiram. Cure suas feridas.
Eu vou curar de quê?
Ah, meu
cura
pai.
Emocional. Eu fiz uma pesquisa, eu tava vendo uma pesquisa na UOL, Padre, rapidinho aqui, que 94% hoje das dores do empreendedorismo não estão mais no financeiro, estão na saúde emocional. O índice de burnout, o índice dos empreendedores fechando negócios porque não estão sabendo lidar com suas próprias emoções.
Exatamente.
Então, se cuide, se cure, tenha fé em Deus e vai pra cima.
Bola pra frente. E às vezes também, sabe o que é outra dor, gente? Ficar olhando o jardim do outro. Para de se comparar. Vê a sua luz interna, acenda essa sua luz, ressignifique sua história, veja o seu poder interno, se conecte com Deus, né? Com a sua, seja qual for a sua religião, mas se reconecte com a sua fonte de inspiração, de criação, e pensa, qual é o seu talento, o que você pode criar para o mundo? Pega o papel aí nesse fim de semana e rascunha, ou nesse dia, ou nessa hora, faz um rascunho do seu projeto, da sua empresa, do seu serviço, tá bom? Jumara, parabéns pelo seu trabalho, tá?
Obrigada, Deus abençoe
a você
e a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui.
Amém. A honra foi ter ouvido a sua história, que nos inspirou bastante. Gente, obrigada. Esse foi mais um programa Fora da Caixa. Acesse sempre aqui o @cardialfm. 13h, de segunda a sexta, eu, Patrícia Tossi, e outras mulheres e homens incríveis vão estar aqui contando suas histórias. Beijo grande, até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardial FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória, pelos mares e campos baianos.
Nessa sagrada colina,
nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Alô, alô, são 2:06 na Bahia, você está no Balaio de Gato, que acaba de começar na Cardeal FM. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação.
entrevistas e diversão
com Fã Teixeira,
profissão repórter.
Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa.
Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. São 2:06 da tarde deste 17 de julho de 2026. Sextou mais uma vez, graças a Deus, a sexta-feira linda. Sexta-feira festeira, que traga toda a bonança que a gente merece, que traga toda a realização de sonho que a gente deseja e almeja. Que hoje seja o seu Réveillon, marco zero, início de tudo. Por que precisa ser na segunda? Por que precisa ser no dia 1? O começo, a mudança, a guinada. Pode ser hoje, dia 17 de julho, sexta-feira. Isso mesmo, a gente está só começando o Balaio de Gato e que alegria ter você aí do outro lado. Se quiser falar com a gente, já sabe, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Você pode aterrissar também no nosso programa ao vivo através do YouTube, onde já estamos ao vivo, no link da Cardeal FM. Vai lá, clica e entra. E aí você vem parar no estúdio azulzinho da Cardeal, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação, essa emissora que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Que delícia ter você aí do outro lado, aonde quer que você esteja, viu? Minha amiga, meu amigo taxista, companheiro de carro de aplicativo, você que transita pelas ruas de Salvador, seja de bike, metrô, busu, aonde quer que você esteja com a gente na escuta, isso já é um grande presente. Muito obrigada! 2:08, Balaio de Gato chegando no seu coração. Pedindo licença para entrar. Vamos conversar hoje com uma psicóloga que está lançando o livro e eu estava doida para conversar com ela. Luciana Campelo nasceu em Salvador, é psicóloga clínica, mas antes se formou em comunicação e marketing, área em que atuou profissionalmente. Escuta a música todos os dias, eu também. E encontra o sagrado na natureza. Prefere escrever à mão para acompanhar o desenho que a letra forma no papel. E é mãe, como não poderia deixar de ser. E aí ela está lançando um livro muito bacana que tem a seguinte provocação: como conciliar a dedicação profunda exigida pela maternidade com a necessidade de continuar existindo como indivíduo, né? Como é que a gente se dissocia do papel de mãe para se apropriar da mulher que nós éramos e que continuamos ser mesmo depois da maternidade? Então é a partir desse questionamento sensível e extremamente necessário que nasce o livro Mamãe Pode, um manifesto amoroso, escrito por Luciana Campelo, ilustrado por Bárbara IP e que tem o selo de qualidade da Solis Luna Editora. Um beijo para os meus amigos da Solis Luna Editora. O livro vai ser lançado no dia 25 de julho, próximo sábado, sem ser este ou outro, às 16h, na livraria Terra Libres, com bate-papo com a autora, Luciana, sessão de autógrafos, abraço apertado e contação de história com Gel Oliveira. Seja muito bem-vinda, Lu. Tudo bem com você?
Oi, fã. Obrigada pelo convite. Muito
bom demais ter você aqui também. E aí, esse Mamãe Pode, um manifesto amoroso, além de ser um convite acolhedor para que todas as mães lembrem que elas podem, né? É também uma provocação às mães que esquecem que podem, que Sim. acreditam que a veste agora é aquela única de mamãe, né? Isso. E a gente sabe que a maternidade não nos define apenas a maternidade, embora nos preencha por inteiro, mas não é ela quem nos define apenas, Sim. né? Nós somos aquela mulher que já tinha sonhos antes dos filhos nascerem, continuamos mulheres depois que eles nascem, depois que eles crescem. Tem um card que circula pela internet, eu não vou saber agora precisar de quem é a autoria da frase, que os filhos amam ver as mães realizando sonhos. Claro. E isso é a mais pura verdade, né, Lu?
Uhum. Porque é muito inspirador, né? Ver que suas mães podem, que suas mães Sim. também realizam. Pois é, eu vou contar um pouco da história.
Por favor, como é que surge?
Surgiu isso, né? Bom, eu fui uma pessoa que sempre desejou muito ser mãe. Quando uhum. eu era criança, eu queria ser mãe. Essa certeza eu tinha. E fui mãe, né, adulta, mas quando o meu filho Joaquim nasceu, eu já tinha vivido um luto por um filho, né? Uhum. Então, quando ele chegou, eu fui uma pessoa que eu entrei completamente na maternidade, né? A maternidade é muito profunda, né? A maternidade nos lança em muitas emoções. E eu, no início, eu me entreguei a isso e eu vivia isso intensamente. E eu acreditava, ou eu imaginava, né? Pode ser que isso seja uma imaginação minha, que eu precisava estar ali sustentando a vida, né? Sustentando a vida daquele bebê. Então, eu me voltei muito para a maternidade, no início da vida do meu filho. Ainda cuido muito e a mãe que existe em mim está presente, viva, intensa, todos os dias. Mas surgiu a pandemia.
Sim.
E quando aconteceu a pandemia, que seria talvez um momento ali de uma abertura dessa relação, né?
Uhum.
O mundo todo se fechou. E na pandemia eu escrevi uma listinha. Era uma listinha de desejos.
Tá, isso é demais, hein?
Uma listinha de desejos.
Seus.
Coisa simples, desejos
pessoais.
Meus, né? Desejos pessoais. Eu queria comer um acarajé no pôr do sol, sozinha. Eu queria ler numa rede sem ninguém me incomodar. Desejos assim, sim, né? E no pós-pandemia, um dia eu pego aquela lista e eu digo assim, nossa, são tantos os desejos que eu tenho.
Uhum.
Tem uma mulher tão presente aqui, para além da mãe, e tão viva, né, que eu achava que eu devia falar isso para ele.
Sim.
Né? Mas aí eu pensei assim, ele precisa saber, né? Os filhos precisam saber quem são, claro, suas mães, né? Quem são seus pais. E aí eu escrevi, eu resolvi, como eu estava curtindo muito escrever coisas,
sim,
escrever cartas, escrever listas, escrever que me viesse à cabeça, eu resolvi contar para ele escrevendo. Então, esse livro surge de uma coisa muito íntima, porque quando eu escrevi, eu não imaginava que isso se tornaria um livro.
Sim.
Eu escrevi para conversar com meu filho.
Quantos anos tem Joaquim hoje?
Hoje ele tem 11.
11
mas
anos.
Na época ele tinha 7 para 8.
Menorzinho.
Então, eu escrevi e li a história para ele, né? Então, li ali, na intimidade do quarto, na hora de dormir, né? Nesse momento da história, antes de dormir. E eu disse para ele que eu tinha escrito aquilo para ele. E a reação foi muito interessante de primeira, porque ele disse assim, então você está dizendo que você não faz essas coisas por minha causa? E foi ótimo, uhum, porque ele me devolveu aquilo, né? E eu entendi ali que sim, a maternidade nos ocupa muito e é maravilhosa, mas que existe uma coisa que é a grande mãe que está na nossa cabeça, né?
É.
O arquétipo da grande mãe que corre o risco de nos engolir. Então, a gente tem que tomar cuidado.
Sem dúvida.
Né? E também por toda essa idealização da maternidade, né? E aí eu disse isso para ele, ele me disse isso e foi ótimo, porque eu achei que também foi uma liberação.
Sem,
sabe,
dúvida.
Ele também
dele
liberou.
Dele também, né? Ele dizendo, tire do meu ombro esse negócio que não é meu.
Não, né? Vá fazer suas coisas,
muito,
né?
Muito bom, muito bom. De alguma maneira, essa provocação que Joaquim lhe fez, né? Querendo perguntar, mas peraí, então, você não está realizando nenhum desses desejos por minha causa. Fez com que você mudasse a condução de alguma coisa dentro da história que você estava produzindo? Ou essa história
não,
que você leu para ele é a história
pronta
que você...
A história já estava pronta, né? Mas eu queria comentar que isso é muito pesado para os filhos, muitas
sem
vezes,
dúvida,
né? Eles não podem fazer por minha causa, né? Para alguns filhos isso é muito, muito pesado.
Essa história de que você deixou, abriu mão, abdicou, não é? Por conta da maternidade,
é
muito bonita de ser contada, mas é muito pesado para o filho ter como uma responsabilidade, né, Lu?
E é muito bacana quando os filhos veem suas mães e seus pais realizando, né? Realizando, sendo felizes, curtindo a vida, criando.
Sem dúvida.
Né? Eu acho que isso é muito inspirador.
Sem dúvida.
Então é libertador para o filho e para a mãe.
E aí é recíproco. A gente vai falar mais com Luciana Campelo, que está lançando esse livro. Ela vai ficar com a gente até a dobra do programa. Daqui a pouco ela sai. Mas a gente vai agora entrar rapidinho no aeroporto, porque Gleciara Ramos, nossa querida escritora, pesquisadora, artista visual e que está com essa exposição linda chamada Contos Amazônicos, está aqui na ponta da linha comigo. Eu vou botar a Gleciara aqui agora. Oi, Gleciara, como é que você está? Tudo bem? Deixa eu ver se você me ouve. Tudo bem? Você me escuta?
Oi, Pan, que prazer estar novamente.
Prazer todo meu, que
tá
bom.
Me
tá me ouvindo?
Tô.
Que maravilha. Olha, eu fui ver sua exposição lá no MAB, e tá um presente para aqui, para nossa comunidade baiana. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho de sensibilidade. Meus parabéns, viu, Gleciara?
Gratidão, eu sou, você esteve lá, infelizmente eu não estava, mas eu gostaria de ter estado lá, muito bom.
Fala pra
Gostei
mim.
Gostei muito da sua presença lá.
E eu amei ter estado lá, agora fala pra mim um pouco do que é que a gente está terminando, né? Então convida o povo para ir lá, para conferir o que falta.
Então, é isso, aí a gente está relançando, fazendo o relançamento do livro. É, no último dia da exposição, com um grande encontro de contação de histórias e da visita guiada. Por que é relançamento? Porque vai estar também à disposição a partir de agosto em formato virtual, digital, e-book, tanto em português, como em espanhol, como em inglês. Nas plataformas de livro, né? Mais, assim.
Maravilha.
Estante virtual, Amazon, tudo isso. E assim, eu vi agora sobre o livro sobre a mãe, né? E eu fico extremamente tocada e mexida, porque esse é meu dever, né? E essa relação profunda que ela falou. Eu escrevi meu livro também no pós-pandemia. Eu tinha acabado de bordar até o 2020. Em algumas coisas eu tinha estava escrevendo até 2020. Mas por pandemia eu me dediquei à escrita. E uma dor muito grande do que minha mãe estava num período adoecida, internada, e meu filho estava também num processo de tristeza. Meu filho já com 30 anos. 30 não tinha não, 27. Porque tinha largado o curso, estava meio solto, sem terminar o curso. E, enfim, eu tinha um umbigo de cima, um umbigo de baixo, dois umbigos, assim,
os
né?
E
a forte, que morreu o enxoval dele todinho. E o enxoval dele foi todo borrado, ainda naquele modo antigo, né? De roupinha de pagão, não sei o quê, aquelas coisinhas que não se faz mais. É. Ela fez tudo à mão. E eu doei, emprestei esses bordados para uma outra gravidez e eles se perderam. Então eu tinha esse sentimento de falta desses bordados não estarem presentes. Então eu sinto que isso também me ajudou a bordar. Na Amazônia eu morei lá na infância, então foi todo um processo que conduziu, né, a essa sensibilidade que é extremamente um diálogo com a maternidade.
Sem,
né,
dúvida.
E com além da maternidade, a questão da mulher, da afirmação do ser mulher, né?
Dessa
narrativa do feminino, da mulher, para além da maternidade.
É verdade.
Gostei muito de ter ouvido.
Ah, é Luciana Campelo que está aqui conosco contando. Seria bom que você estivesse aqui também na roda presencial para poder trocar. A exposição Iramaia e o Encontro das Águas está nos últimos dias.
Eu quero conhecer esse livro.
Pois é.
Está convidada.
Está convidada. Vai ser no próximo sábado.
Isso, nos últimos dias, termina dia 19. Isso, e depois de lá a gente vai estar fazendo uma intervenção urbana, uma ocupação do bairro 2 de Julho, um relançamento e a apresentação do documentário e de algumas outras peças que podem entrar na cena urbana, que podem ir para as calçadas, para as praças, que não estão lá, mas são peças que eu produzi, que têm bordados também, e que tem tecidos e outras coisas, e junto os bordados vão estar no bar do São Vicente, que é o bar da Marli, que é uma pessoa linda.
Maravilhosa.
Né? E vou mostrar lá o livro também. Isso em agosto.
Isso em agosto, né?
Pronto,
maravilha. Então todo mundo correndo para o Mavi.
E promete ser domingo, promete ser um dia muito especial, porque vai estar várias pessoas lá, vão estar, já me confirmaram. Vai ser uma contação de história muito rica, eu quero falar de todas as histórias, com os bonecos e os bordados, maravilha, que eu estou fazendo bonecos, né? Para falar com as crianças.
Maravilha.
E é isso.
Maravilha. Meu amor, muito obrigada, viu? A gente vai dar a chamada aqui da sua exposição. Quando estiver mais pertinho, lá em agosto também, fala com a gente novamente para a gente poder chamar novamente, tá certo?
Tá certo, pode deixar.
Beijo, Glaciara. Beijo grande para você. Obrigada. Tchau, tchau. A gente conversou com Gleciara Ramos, e aí você que acompanha o Balaio de Gato deve lembrar, ela esteve aqui há cerca de uns 2, 3 meses, falando da exposição Ira Maia e o Encontro das Águas, que agora está nos últimos dias em cartaz lá no MAB, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. A mostra segue até o dia 19 de julho, este domingo, e na ocasião a artista e a escritora vai promover uma visita guiada com a contação de histórias a partir das 3 da tarde, aberta ao público. Ela vai dialogar com o público sobre o seu processo criativo e os 13 contos inspirados nos mitos amazônicos sobre a lua. A mostra é composta também por instalações de bordados e tessituras que inspiraram o livro de mesmo nome e o documentário sobre as cosmogonias, lugares e etnias da pesquisa que Gleciara fez pelos rios e lagos da Amazônia e Andes peruanos, encerrando aqui na Bahia. A entrada, gente, é gratuita. Eu estive lá. Linda de viver, uma exposição bárbara, com muita riqueza de informação para ampliar de verdade o nosso conhecimento, a nossa cabeça. Então não deixe de ir, não. Vá sim, vá prestigiar a Gleciara e vá ampliar sua cabecinha, seu conhecimento. Está lá no MAB, no Corredor da Vitória. E aí a gente continua nosso bate-papo aqui com a Luciana Campelo. Luciana é psicóloga clínica, formada também em comunicação e marketing, e está lançando no dia 25 de julho, no próximo sábado, às 16h, na Livraria Terra Libres, o livro Mamãe Pode, um Manifesto Amoroso, que é escrito por ela, ilustrado por Bárbara IP, e que tem o selo da Solis Luna Editora. O livro ainda está saindo, está assim, no forno, finalizando preparativos. Então, por isso eu não tenho ele aqui agora para mostrar para vocês, mas ele é realmente uma provocação que coloca a mulher em frente ao espelho para que ela lembre, de fato, quem ela é, além de ser mãe. Isso vale para as mães de coração, mãe de barriga biológica, mãe por adoção, mãe que é a tia que se torna mãe e ocupa-se dessa função de maternar alguém. Vale para toda mulher, sim, que tem alguém que cuida, né, Luciana? Uhum.
É isso, porque, na verdade, para além da função de cuidado, para além da função materna, nós somos muitas, né?
Multidões,
dentro da,
né,
gente existe muita gente.
É. Exatamente.
Então, que a gente possa viver essa multiplicidade, né? De forma genuína, de forma livre, com autenticidade. Então, eu acho que o livro, ele é um livro para crianças, uhum, né? Foi um livro escrito para uma criança. E eu acho que é para conversar com mães, com pais, com famílias. Mas também é um livro para qualquer pessoa, né? Para inspirar as pessoas, no sentido de que eu posso existir como eu sou.
Uhum.
Eu posso existir com os meus desejos, com as minhas diferenças, com a minha beleza, com a minha feiura. Eu posso existir como eu sou, com minhas vontades, com meus desejos. Uhum. Então, eu acho que o livro traz essa ideia, né, de que o cuidado, o amor pode coexistir com a liberdade.
Sem dúvida.
Com a liberdade de ser o que se é.
Isso também é outra libertação, né?
Sim.
Porque a gente se aprisiona muito aos valores e aos padrões, aquilo que a gente considera que é o correto, uhum, né? Seja por uma crença, pela educação, uhum, por coisas que a gente vai acumulando durante a vida. E quando você me fala, quando você traz isso, de que a gente pode entender que a liberdade coexiste com todas as outras funções que a gente tem como responsabilidade, seja maternidade ou qualquer outra coisa, é muito libertador, né?
Sim, sim, sim.
Isso para você, no livro, primeiro, o livro é feito para um público infanto-juvenil ou é para as mães? Para quem é voltado o livro?
Olha, um livro para crianças, mas é um livro de uma conversa.
Tá, que qualquer
de uma
um
mãe
vai
com a criança,
tá,
né? É um livro que uma mãe conta assim: o que foi a maternidade para mim?
Sim.
Como é que eu me lancei nessa aventura, nessa profundeza, nessas emoções? O que é que aconteceu depois? O que, uhum, é que eu senti? O que é que aconteceu depois? Em que lugar estamos agora? Né? E o livro aponta para um futuro.
Sim.
Né? Para um futuro de amor, para um futuro de liberdade. Eu acho que o livro traz a liberdade como um valor, uhum, importante, né?
E isso chega para você no consultório? Era a minha segunda pergunta. Isso, para você que é psicóloga clínica, isso chega para você? Você atende também adultos, não é?
Atendo adultos.
Então,
eu atendo basicamente jovens e adultos.
E
eu
aí isso chega para você, essa questão da liberdade, das pessoas se sentirem,
sim,
um pouco reféns de se autorizarem, sim, a serem livres?
Sim, né? É muito difícil, né? As pessoas criam muitas expectativas umas sobre as outras, né?
Sim.
Às vezes as pessoas estão muito amarradas ou presas em rótulos da infância. Então, se autorizar a ser é um trabalho incrível. intenso, profundo. Eu trabalho em tanto, né?
É.
Se autorizar a ser o que se é.
É um desafio e tanto, né? Você pensa em agora, Joaquim está com 11 anos, não é?
Sim.
Você pensa em vir já com uma segunda leva de história, aí já voltada para esse público pré-adolescente?
Sei, assim, esse é o primeiro. Eu tenho curtido muito escrever coisas, né? Mas eu escrevo muito despretensiosamente. Sim. Então, por exemplo, agora eu escrevo cartas. Então, minhas amigas recebem cartas, eu vou ao correio que tem na minha rua, minhas irmãs recebem cartas.
Que maravilha isso.
E cartas escritas à mão.
Sim.
Né? Que é uma coisa que a gente está perdendo, né? Essa habilidade de escrever à mão, de escolher a palavra.
Sim.
Então, essa história a ser lançada agora é muito interessante, porque eu estou num momento que eu estou muito, muito encantada, muito apaixonada pela palavra, né? E eu acho que as relações se dão na tessitura de uma palavra amorosa.
É.
Eu acho que as relações crescem, né?
Sem dúvida.
Na tessitura da palavra amorosa. Então, é isso que eu quero propagar.
É nessa tessitura e nessa prática, né?
Uhum.
O que a gente insiste aqui tanto no Balaio de Gato e que eu acho que é tão difícil muitas vezes de acontecer é a pessoa dar ao próprio tempo, a gentileza que ela poderia, né?
Sim.
Muitas vezes a pressa, a urgência faz com que você fique mais árido, não é? Mais
isso.
Seco. E há tanto amor dentro de nós.
Com
o
certeza.
Ser humano é dotado primordialmente pelo amor, né?
Uhum.
Então, assim, há tanto amor para poder ser ofertado e que muitas vezes as pessoas, na urgência da vida, acabam que se distanciam dele
isso.
E as relações ficam muito secas, não é?
Secas.
Então, quando você traz o amor como uma proposta de condução de vida, seja na maternidade ou em qualquer outra relação, isso também é muito bonito e é também um desafio, não é?
É, porque a vida como está posta hoje, né? Com tantos estímulos, com as telas, a vida se tornou algo ansiogênico, né?
Uhum.
A gente vive com pressa, a gente não tem tempo, a gente tem muita informação, mas a gente sabe muito
sim.
pouco,
sim.
né? A gente não tem tempo de digerir aquela informação, de sentir, de perceber. Então, eu acho que o ato de escrever é outro tempo. Né? Escrever é outro tempo.
É.
Quando você pega algo para escrever, você vai para outro lugar, você se aprofunda, você sente, você respira.
Como é que foi para você, sendo psicóloga, se lançar na literatura? Porque aí a gente já começa, você já vem muito bem embasada, muito bem sustentada pela Solis Luna. Né? E aí a gente sabe que a Solis Luna...
Uma editora maravilhosa.
É uma editora incrível, de pessoas maravilhosas. Né?
Valéria que, é uma pessoa maravilhosa.
Valéria Kim, né?
Kim
que roda esse mundo, fazendo com que a literatura baiana, produzida no Nordeste,
incrível.
Chegue. Né?
Para mim, chegar nessas pessoas foi algo maravilhoso. Né?
Uhum.
Então, quando eu escrevi essa história, um dia eu li na minha sessão de análise.
Sim.
E aí a minha analista me disse: você sabe que você tem uma história pronta, né?
Uhum.
Para outras crianças e para outras mães. Disse, ah, é? Ela disse, é. E depois eu conversei com outra amiga, minha amiga muito importante, que entende de literatura e tal, e ela deu uns toques e ela disse, olha, eu acho que essa história... É uma história legal.
Uhum.
Apresente essa história para Valéria. E eu apresentei, mandei para Valéria
sim.
e ela disse, vamos publicar. Né? E para mim foi uma alegria né? encontrar com essas pessoas, ter essa possibilidade de publicar, que esse livro vá para outras casas, para outras crianças.
Achei.
E para todo mundo que quer ter uma vida mais genuína, mais livre, mais autêntica. Eu sempre amei o livro infantil.
Amo.
Então, muito antes de eu ter filho, eu gostava de ter livro
também,
infantil, de
amo.
Comprar. Eu aprendo muito com os livros infantis. E quero falar também da ilustradora.
Por
né?
favor.
Porque as ilustrações são lindas, né? E foi muito interessante como chegamos a essa ilustradora, porque foi uma sugestão de Valéria.
Tá.
Eu tinha dois nomes em mente, assim, de pessoas que eu achava que tinham um trabalho legal. E ela me deu um catálogo com várias ilustrações, né? E ela disse, olha essa aí, Bárbara IP.
Uhum.
E eu levei o catálogo para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, eu procurei Bárbara IP e ela estava na página 8. Para mim, isso foi, opa, 8. 8 para mim é meu número da sorte. Eu nasci no dia 8 do 8. Então, eu disse
que
eu já achei que era um bom sinal ser na página 8. E o desenho que ela fez nesse catálogo era para o filho dela, que tem o mesmo nome do meu filho. Então, tinha escrito assim, para Joaquim. Eu disse, é para Joaquim, o meu também para Joaquim,
sim.
número 8. Vai ser Bárbara. Aí disse, topo que seja Bárbara. né? E foi muito legal. Eu sabia que ia dar certo a partir disso.
Que maravilha.
Né? O desenho que estava ali naquele catálogo não tinha nada a ver com o tipo de desenho que está no livro, que é uma aquarela. Era outro estilo, mas eu achava que com Bárbara ia dar muito certo por causa disso. E, de fato, deu. Ela é uma figura, assim, também muito atravessada pela maternidade, como eu. E ela passou um tempão aí fazendo essas aquarelas com todo carinho, né? E o resultado ficou muito bonito.
Doida pra ver. Doida pra conferir o que tá escrito nessas páginas. Doida pra saber um pouco mais de Luciana Campello através do que ela escreve dentro desse livro lindo. Eu quero que você convide todo mundo pra conferir, pra ir à sua sessão de autógrafos e que eu considero uma sessão de abraços, de troca.
Sim.
Não é? Porque é quando você conhece o autor, a autora é um presente também. Sim. Então convida todo mundo pra o sábado, dia 25, ir lá na Terra Livres, lhe dar um beijo e adquirir o livro.
Todos convidados, dia 25 de julho, o lançamento do livro Mamãe Pode, o Manifesto Amoroso, da editora Solis Luna. O lançamento é 25 de julho, na livraria Terra Libres, que fica no Cine Glauber Rocha, às 16 horas.
Maravilha.
Aguardo todos vocês, vai ser uma alegria recebê-los, abraçá-los.
Vai ser uma alegria, e todo mundo lá, por favor, para descobrir que mamães podem, todas podem, a gente pode, a gente deve, inclusive. É até como uma devolução de amor para os nossos filhos, mostrar que a gente acredita que pode, não é? Uhum. E fazer, de fato.